Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Hospitalidade Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Hoje estamos na companhia de a doutora Filomena Freitas, que é médica infecciologista, mas vem cá na qualidade de coordenadora do GCLPP-SIRA. Repito, GCLPP-SIRA. Já vamos saber o que isto é. É uma coisa muito importante, com um nome pomposo, mas que é importante que todos aí em casa percebam que existe nos hospitais, nos centros de saúde e percebam exatamente o que é que faz, porque as pessoas, todos nós, temos um papel importante nesta matéria do combate à infecção. Já vamos falar, como habitualmente estou também muitíssimo bem acompanhada pelo doutor José António, que de resto vai começar a fazer este programa sozinho. Doutor José António, muito obrigada por estar aqui comigo
É
hoje.
sempre um prazer.
Vamos então iniciar a nossa conversa e eu lançava a pergunta mais fácil, porque depois as mais difíceis ficam para si, doutor. Doutora Filomena, GCLPP-SIRA. O que é isto, doutora Filomena?
Para contextualizar, desde já agradeço o convite, por estar aqui. É um prazer, é uma honra. E também, no fundo, dar visibilidade ao trabalho que nós fazemos diariamente neste GCLPP-SIRA. Bom, como toda a gente sabe, as infecções hospitalares, resistências aos antimicrobianos têm sido uma preocupação global. A OMS classifica mesmo que é um problema grave de saúde pública. Em Portugal, esta questão foi valorizada em 2012, quando se.
Criaram estes gabinetes dentro das instituições de saúde,
Sim,
é isso?
foi criado o Programa Prioritário da Saúde para a prevenção de infecção e resistências aos antimicrobianos. Portanto, foi o PPCIRA.
Explique-nos essas siglas. O que quer dizer? GCL. Começar.
Portanto, o programa criado pela DGS é PPCIRA.
E o que é que isso quer dizer?
Prevenção, é o programa de prevenção, de controlo de infecção e resistências aos antimicrobianos.
Antimicrobianos, vulgo.
Antibióticos, vulgo
Antibióticos,
antibióticos.
mas todos, inclui também antifúngicos, entre outros. Este programa teria que ser operacionalizado em todas as unidades hospitalares. Foi criado, como disse, em 2013 e é operacionalizado pelos grupos coordenadores locais em cada unidade hospitalar.
GCL.
PPCIRA.
Muito bem.
E que tem como objetivo principal a prevenção da infecção, por um lado, e o controle das resistências antimicrobianas. Antigamente tínhamos, por um lado, a Comissão de Antibióticos, que tratava das resistências aos antibióticos, e, por um lado, a Comissão de Controlo de Infecção, que era, no fundo, a que faria vigilância epidemiológica, que elaborava normas para de boas práticas a nível hospitalar, no fundo.
Doutora, vamos começar. Eu vou-lhe pedir, eu sei que é um esforço, mas vou-lhe pedir porque nós, leigos na matéria, precisamos de entender este mundo, que para vocês é simples, mas para nós é mais
Eu
complicado.
sei.
Infecção. Uma infecção é provocada porquê?
Normalmente é provocada por um germen, pode ser um vírus, pode ser um parasita, pode ser provocada por uma bactéria,
Muito
por um
bem.
fungo, e tratam-se de formas diferentes.
Hospitais, presumo, com pessoas a entrarem doentes
diariamente.
diariamente, presumo que é assim eu diria que um bom ginásio para a proliferação desses bichinhos, é
É
isso?
isso mesmo. O que acontece é que nós, habitualmente, seres vivos, somos constituídos por micro-organismos, bacterianos, fungos, vírus. Vivemos em comunidade e em equilíbrio. O que acontece nos hospitais é que isto denomina-se microbioma. Há o microbioma humano, que é esta unidade que eu referi, há o microbioma ambiental, que têm a ver com estes microbiomas de cada ser, e há o microbioma hospitalar. O que é que o microbioma hospitalar tem diferente do ambiental? Está exposto a uma carga antibiótica, antimicrobianos, então, o que provoca com que este microbioma se altere e crie gérmenes ou bactérias ou outros gérmenes com um perfil de resistência diferente.
Mas antes de chegarmos aí, tratamos das infecções que são criadas por esses micróbios, vírus, bactérias. Muitas das vezes, disse várias formas de tratamento, os antibióticos são uma delas.
Sim. Não, nem todos os todos os gérmenes
são tratados com antibióticos.
Nomeadamente os vírus. Nós sabemos que diariamente as pessoas...
É isso, por exemplo, só para dar um exemplo às pessoas que estão lá em casa e que têm filhos, por exemplo. Quando têm uma gripe que é causada por um vírus, não se dá um antibiótico.
Eu acho que em pediatria as coisas estão, de alguma forma, mais bem tratadas. Uhum. Isto é, os pediatras têm uma formação em que o antibiótico... catequizando os pais no sentido de dar os 3 dias de febre, de sinais evidentes de que não há gravidade e, portanto,
apesar dos 3 dias,
até vão cumprindo. Agora, no adulto, o que acontece muitas vezes é que eu tenho um antibiótico que sobrou do...
Estou-me a sentir um bocadinho engripado.
Também vou tentar tratar isto rapidamente.
E o que é que acontece aí? Nesse caso, não sei se neste caso concreto, mas criamos a questão das resistências. Ao tomarmos antibióticos quando não é suposto tomar, o que é que acontece?
O que eu dizia há pouco é que nós todos estamos a contribuir para que a pressão de antibióticos sobre os micro-organismos, quer intra-hospitalar, quer na comunidade, ou sabemos que 40% das prescrições antibióticas não deviam ser feitas, são inadequadas.
E porquê que se faz isto? Porquê que achas que se deve a... Não, mas uma coisa é um paciente doente por autorrecriação que tem um antibiótico sobre o tomar. Outra coisa é que fala-me em prescrições. Há um mal-entendimento dos médicos relativamente à prescrição?
Há necessidade de tentarmos perceber ou termos a noção exata de quando usar o antibiótico. E o que acontece é que os utentes não têm uma formação adequada neste sentido, recorrem à urgência porque efetivamente têm alguns sinais como a febre ou sintomas respiratórios e acabam por pressionar de alguma forma o sistema e alguns médicos por insegurança.
Cedem.
Acabam por prescrever. E porque muitas vezes é, se calhar, mais seguro para eles. Nós todos vivemos hoje uma pressão constante nos serviços de urgência, nomeadamente, e acabam por ceder. O que também muitas vezes contribui para esta prescrição inadequada é não entender que a presença de uma bactéria pode não estar a provocar infecção, mas só uma colonização está presente. Alguns doentes acham que por ter uma... Por exemplo, uma identificação de uma bactéria na urina e não terem outra sintomatologia é indicativo para fazer antibioterapia, não é? Há necessidade de ter uma série de critérios para tratar e muitas das vezes os médicos clínico geral também ficam indecisos em relação a esta questão. Uhum. O identificar uma bactéria num sudato de uma ferida é também coloca a dúvida aos clínicos no sentido de se deve ou não tratar, é uma colonização. Uhum. Nós temos que muitas vezes entender que os utentes são portadores e como eu expliquei há pouco, nós somos um conjunto de... Sim. Ou somos o tal microbioma,
por
não
muito
é?
Muito que nos faça aflição essa imagem, mas é verdade.
E portanto, temos que entender que há necessidade de haver algumas... outra ou alguns outros sintomas para que sintomas e sinais para que se deva prescrever um antibiótico.
Sr. Jânio, deixe-me só acabar esta parte, depois passo-lhe o microfone, que é. Então, este trabalho que é feito com profissionais de saúde e também passamos muita informação cá para fora, para a população, mas este trabalho que é feito de explicar, de promover o uso adequado do antibiótico é uma das funções, uma, porque há mais, mas é uma das funções do GPLPP-SIRA nos hospitais e também nos centros de saúde, eu diria, porque também estes grupos existem nos centros de saúde. É isso, não é, Doutora?
Sim.
Há outras formas. Eu sei que vocês, por exemplo, insistem muito no simples ato da lavagem das mãos.
Sim, hoje em dia é intenso. Para a prevenção de infecção existem uma série de precauções básicas de controle de infecção. A higienização das mãos é, a meu ver, a principal neste grupo, porque é através das nossas mãos que transmitimos a maior parte dos gérmenes. Existe ainda muito a fazer nesta área. Nós temos taxas de adesão à higiene das mãos, que não é ainda o desejável, mas é uma medida que é transversal, quer aos profissionais de saúde, aos utentes, à população em geral, uhum, para a prevenção de infecção.
Lavagem das mãos, obrigatório. Boa lavagem das mãos. Não é assim uma tarefa tão fácil quanto à primeira vista, quando nós vemos os vídeos da correta lavagem das mãos. Não é assim uma coisa...
Não, mas se nós... insistirmos,
torna-se um hábito importante.
Sim.
Doutor?
Ora bem, de facto esta história da lavagem das mãos, quando começou a ser implementada no hospital, no controle das visitas, as pessoas primeiro não aderiam muito, as pessoas iam visitar os familiares doentes e ficavam, porque é que haviam de lavar as mãos? E hoje em dia nós vemos as pessoas que já têm por hábito e por rotina lavarem as mãos antes e quando saem da unidade. E também há soluções que são disponíveis. Mas eu queria aqui desafiar aqui a Filomena, porque de facto a história dos antibióticos e da proliferação dos antibióticos também deriva um bocado do conceito que nós que já estamos, já temos assim há alguns anos. Antigamente dizia-se que começava-se por dizer que o antibiótico ideal era aquele que matava tudo e todos, não é? Que servia para todos os bichos. E esse uso e esse tipo de... E começaram-se a deixar antibióticos mais vocacionados para determinado tipo de estirpes e começou-se a utilizar um antibiótico que cobria muitas estirpes ao mesmo tempo. Isto penso que foi uma das grandes causas que levou depois à disseminação das resistências antimicrobianas, porque se nós que vivemos em simbiose com todos os nossos bichinhos todos cá dentro, eles vivem em equilíbrio. O grande problema é quando existe um desequilíbrio, porque são, muitos destes bichos são superbactérias. E daí que depois, quando em meio hospitalar eles se desenvolvem, as infecções hospitalares já não são propriamente uma brincadeira. Estás de acordo comigo?
Eu queria aqui partilhar convosco que desde 2014 nós arranjámos forma de intervir em termos de da prescrição antibiótica no nosso hospital. Nós criamos um programa de apoio à prescrição de antibiótico. Portanto, é constituído por um grupo de profissionais que num sistema, numa aplicação informática, é possível adequar, quer em relação à duração, portanto, tentar descalar o antibiótico, passar exatamente, para aspectos mais estreitos, para não acontecer isso que, claro, que esteve a falar. A tentar reservar alguns dos antibióticos para situações de gravidade maior, nomeadamente para os doentes com quadros de sepsis ou que estejam em cuidados intensivos. Portanto, e estes eram os carbapenemes.
Agora, para a comunidade, nós temos que tratar as pessoas na comunidade. De facto, todos nós temos a noção de que começa a tossir, começa o nariz a fungar.
Mas existe
e as pessoas até já vão à farmácia pedir o antibiótico igual àquele que fizeram.
Agora não é possível.
Mas agora, de facto, as farmácias já recusam.
Não é possível, e eu já tive essa experiência, ir a uma farmácia, tentar verificar se a cedência de antibiótico era sem receita. Há sempre a necessidade de prescrição médica. Como eu estava a dizer, dentro deste do programa que nós criamos, programa de apoio à prescrição médica, que foi, no fundo, tentar identificar antibióticos que têm alguns efeitos nocivos neste nosso microbioma. Eu gosto muito de falar sobre estas questões, se calhar também relacionadas com a sustentabilidade do planeta. Acho que é uma área que nós devemos pensar todos e empenhar-nos nesta luta, porque não é só uma questão do hospital. É que nós, quando prescrevemos um antibiótico, estamos a contribuir na comunidade com efeitos nocivos. Estamos a desequilibrar todo um sistema ecológico que não vai funcionar.
Isso é uma visão que...
E além disso, nós estamos a perder algumas armas terapêuticas que são essenciais para...
Nossas e que nós já temos, não é?
Sim.
Ao adicionarmos um antibiótico, enfim, há alturas em que o teremos mesmo que fazer, mas muitas das vezes estamos a perder nós as nossas resistências, é isso?
Nós estamos, no fundo, a
ficar imunes.
O microbioma, que é aquelas bactérias que fazem parte do nosso organismo, nomeadamente a nível intestinal, são benéficas para uma série de questões, quer para a produção de vitaminas, se contribuem para a obesidade. Hoje em dia percebe-se que o microbioma é essencial à nossa boa saúde.
Muito bem.
Portanto, nós, quando prescrevemos um antibiótico, e eu queria aqui referir um em especial, são as quinolonas, a ciprofloxacina, as levofloxacinas.
Tudo nomes altamente assustadores e que nós não temos propriamente que os conhecer.
Foram usadas abusivamente durante algum tempo. Para além da toxicidade que têm a capacidade de selecionar e induzir resistências a outros antibióticos.
Muito bem. Eu sei que está muito satisfeita, enfim, não completamente, porque este é um longo caminho, o caminho que faz também a nível hospitalar, mas sei que está satisfeita com a evolução da prescrição de antibióticos no Centro Hospitalar de Baixo Boga. É isso, Doutora?
Eu estou e quero aqui agradecer foi o trabalho de todos os clínicos do hospital e do grupo que compõe o GCL Papacira. Foi um trabalho que neste momento e isto é um trabalho que vai ficar, não volta atrás. Ficou. Toda a gente tem a consciência que tem que resguardar ou alguns antibióticos para o futuro.
Uhum.
Porque não é só... Também tem que pensar no próprio, não é? Nós estamos a destruir algo tão valioso agora. Nós no futuro também vamos...
São recursos perdidos, não é? Que sim. Estamos a perder, não é?
E eu gostava de voltar um bocadinho à...
Faz favor, faz favor.
E chamar a atenção para novamente a questão do microbioma.
Eu sabe acho que essa palavra agora começou também a ser ouvida em publicidades na televisão. Cremes, por exemplo, e sabonetes. É uma coisa, portanto, é uma palavra que já, se há uns tempos atrás nos era estranha à maior parte de nós, agora há sabonetes e cremes que a usam nas suas publicidades e, portanto, começou a ser mais universal. Portanto, as pessoas são capazes de aderir muito melhor agora ao que está a dizer.
É inadequada a utilização de antibióticos, como toda a gente sabe, não é só feita na medicina humana, como tem conhecimento também
na veterinária.
A nível veterinário e agricultura.
E como estamos todos ligados?
Sim,
não é?
Nós todos temos que nos juntar. E agora no dia mundial, no dia europeu do antibiótico, houve uma...
Foi no passado...
Dia 18.
De novembro, sim.
Sim. Houve uma jornadas em Lisboa que precisamente juntou estas entidades com a DGS no sentido de
se começar a ter uma visão mais global deste assunto, é
sim.
Isso?
Muito existe bem. Mesmo um plano nacional de luta contra as resistências antimicrobianas, que está a começar a crescer em todo o mundo. Né? Não é um problema nosso.
Só dos hospitais, só da saúde humana, é um... Porque de facto é isso, o mundo, a Terra, todos os elementos estão profundamente ligados e, portanto,
de facto, nós temos que pensar, e de facto fala-se muito na sustentabilidade ambiental e no problema do ambiente. O planeta está-se marimbando para nós, não é? Porque ele sobrevive bem sem as pessoas, nós é que não sobrevivemos sem o planeta e, portanto, nós temos que cada um por si só...
Todos precisamos de todos, não diga que ele sobrevive sem nós também.
Sobrevive, porque já sobreviveu sem seres humanos, a Terra já disse há milhões e milhões de anos e não havia seres humanos, não é? E portanto, e tem sofrido ao longo
dos... Ficou mais rico connosco.
Ficou, não estou... Agora, aquilo que se nota e que se tem vindo a verificar é que nos últimos anos as tendências, que já não são tendências, as alterações climáticas resultam do fruto da atividade humana, não é?
Claro.
E tudo isto, as 15 ou 17 milhas
para a sustentabilidade
do planeta.
Mas não estamos a fazer com este programa uma luta, uma campanha contra o antibiótico, no sentido em que
não,
ele resolve muitas situações.
O antibiótico
resolve muitas situações,
nós,
claro.
Nós estamos aqui a valorizar o antibiótico, estamos a colocá-lo no
lugar onde ele deve estar, não é?
Sim. Não, deve ser utilizado
em situações bastante específicas. E eu digo sempre isto, mas não há forma de dizer de outra maneira, é assim, o tempo aqui passa, não deu por ele, certamente, já estamos a falar há algum tempo, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim, mas eu acho muito importante nós realçarmos algumas mensagens e é só assim, em jeito de resumo, que eu gostava que as pessoas lá em casa percebessem. Portanto, primeiro, não estamos a dizer aqui de todo que os antibióticos são absolutos inimigos, não é isso?
Devem ser reservados para as situações...
Em que são, de facto, necessários, sim. Mas, assim, para nunca correr a tentação, nunca cair na tentação de, quando nos sentimos mais frágeis ou com um bocadinho de febre ou o que quer que seja... Aproveitar o antibiótico que sobrou da última infecção que tivemos, isso de todo fazê-lo, certo? É isso também, de todo. E depois outras coisas básicas que também aqui ficaram, se calhar hoje falámos mais do antibiótico, teremos que voltar aqui para falar de outras questões que têm a ver com a infecção hospitalar. O hospital, de facto, muitas pessoas queixam-se, dizem assim às vezes, eu fui para lá, fui fazer uma prótese da anca e depois apanhei uma infecção hospitalar. Estou a dar um exemplo. De facto, os hospitais... pela multiplicidade de pessoas que recebe com a patologia, são, como dissemos, sítios onde proliferam, onde a infecção está mais iminente. Portanto, os hospitais nunca são um sítio onde se deve permanecer muito tempo, porque quanto, as pessoas estão mais frágeis e mais sujeitas,
tempo,
é isso,
quanto
não é?
Mais tempo estiverem, mais probabilidade têm de vir a contrair uma infecção hospitalar.
As infecções que... Também pela natureza e complexidade do que lá se passa, são sítios privilegiados para encontrar as tais bactérias, por exemplo, super resistentes. É isso?
É. Hoje, e daí existe este programa de prevenção de infecção e resistência aos antimicrobianos. Assistimos, neste momento morrem cerca de 700 mil doentes com estas infecções.
No mundo?
No mundo, sim.
Infecções hospitalares?
Sim, é um número multiresistentes.
Bactérias multiresistentes.
As projeções da OMS avançam para que em 2050 morram cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, se não invertermos esta situação.
Se não vai acontecer, porque há GCLs, PPCIRAS a trabalhar, há já também uma visão mais global, como disse, não só da prevenção hospitalar, não só no mundo hospital, portanto, não, há todo um trabalho que está a ser feito e, portanto, que vai dar frutos certamente, certo? Está otimista.
É sim, temos todos que nos empenhar nesta luta. Uhum. Eu acho que aos prescritores, à população em geral, deve pensar que, e voltar aqui ao microbioma, sempre que estiver a tomar um antibiótico desnecessário,
está
a desequilibrar todo o microbioma.
O ecossistema, pode-se mesmo dizer, não é? Pode-se mesmo ir por aí, talvez.
Temos, é muito difícil deixar aqui todas estas...
Voltaremos, este microfone está sempre aberto para si, doutora Filomena, a quem desde já agradeço a presença e o facto de ter vindo cá. São temas difíceis, mas importantes, são temas muito difíceis, mas importantes e é importante que nós, enfim, não profissionais de saúde, também comecemos a ter algum contacto com eles e a tentar percebê-los e tentar perceber pelo menos que temos que estar atentos a estes assuntos. Sei que quer dizer mais alguma coisa ainda.
Sim, queria deixar uma mensagem. Estamos a chegar à época das gripes. Eu insistia para, isto relativamente aos adultos, para pensarem no que fazem aos seus filhos. Têm febre? Um dia, dois dias, três dias. Usar a terapêutica sintomática.
Isso é, doutora?
É o paracetamol, a hidratação. Após estes dias, então, ou se houver algum sintoma de gravidade, aí dirigirem-se ao serviço de urgência ou ao seu médico de família.
Ao centro de saúde.
E também porque é uma época de gripes, pensar que quando espirram, devem espirrar para o cotovelo.
Já mais para a mão, porque já percebemos que a mão é um grande condutor de infecções.
E a higienização das mãos é muito importante.
Durante alguns anos, agora não tanto, mas tivemos fortes campanhas com isso, mas vale sempre a pena lembrar, não é? Portanto, espirrar para o braço.
Etiqueta respiratória.
A etiqueta respiratória, lavar bem as mãos e até havia outras questões mais nos bebezinhos muito pequeninos, a questão dos beijinhos e, enfim, temos
mas
tempo.
As pessoas também lá em casa podem se acederem ao site do SNS 24.
Uhum.
Tem lá muitas guias, muitos guias de como agir em determinado tipo de situações, pesquisar sintomas.
Sim, é verdade.
É um manancial de informação que pode ser. Portanto, utilizem o SNS 24, não só em termos de contacto telefónico,
mas também de site
em termos de site de informação, porque tem muita, muita, muita informação e muitos guias para todo o tipo de faixa etária.
Muito bem, nós aqui também com este programa, com a Hospitalidade Zona Mais, tentamos fazer a nossa parte e por isso agradeço-lhe, doutora. Como habitualmente pedimos aos nossos convidados, que apesar de serem da casa, aqui são os nossos convidados, que nos deixem com uma música da sua preferência. E qual é a música que quer partilhar connosco?
Pode ser uma dos 15. e deixa o seu critério.
Muito bem.
Já que somos campeões, né, no
conto. We are the champion.
Muito bem, vamos, é com We Are the Champions que a escolha musical da doutora Filomena Freitas que acabamos o Hospitalidades Zona Mais de hoje. Lembramos, voltamos à antena daqui a uma semana. Muito obrigada, fique connosco e volte também connosco.